Boa noite a todas e todos, iniciando a nossa preleção da noite, fazendo alusão a um trecho da fala do nosso porta-voz, atinente à minha pessoa, a reverência, o respeito e a atenção especiais devem ser votados à pessoa sacrossanta de nosso Mestre Senhor Jesus, senão a pessoa igualmente santíssima de Nossa Mãe Maior Maria de Nazaré, senão a pessoa do grande anjo, o Buda ou o Cristo Gabriel, ou aqueles outros seres avatares que já foram endossados pela tradição do Oriente ou do Ocidente, de hoje ou do passado, que sem dúvida estes, com pontífices místicos e reais da Divina Providência, nos merecem, é devido que façamos, a atitude de quem se coloca perante seres que espelham a divindade, para que façamos uma sinergia, quanto possível, de imersão emocional e espiritual, e por isso moral, com os seres que podem nos ajudar a ser enxertados, avançarmos na direção da divindade. O segundo item que gostaríamos de pontuar é que ninguém se constranja, como há muitos preconceitos na Terra relacionados à questão financeira, assim como ao assunto sexual. Isso já foi dito diversas vezes em nossas preleções mediúnicas, por meio inspirado ou de modo ostensivo, como ocorre agora. Então, queríamos apenas dizer, ouçam como uma ilustração, uma curiosidade. Quem não sentiu uma convocação à responsabilidade pode entender como uma curiosidade que a instituição esteja convocando as pessoas a colaborar. Não tem importância. Nós percebemos que instituições e organizações ou movimentos espirituais que não têm responsabilidade financeira ficam acanhados, embotados e não se desenvolvem. Na extrema posição do espectro, há impérios econômicos à base da adulteração do propósito espiritual, como grandes drenos financeiros de pessoas que são parasitadas por líderes religiosos inescrupulosos. Temos os dois extremos e temos que nos colocar do ponto do equilíbrio, o meio. Assim como disse o Siddhartha Gautama Buda, assim como disse igualmente em outra ocasião brilhante Aristóteles, assim como disse Confúcio, três grandes mestres do passado de nossa civilização, tanto do Oriente como do Ocidente. E sobre isso, nós apenas dizemos: se em grande quantidade as pessoas disserem eu não vou colaborar, nós podemos, por exemplo, não fazer as palestras nesse lugar confortável e fazermos como em alguns ambientes que se orgulham de ser muito humildes e desapegados. Vamos para um lugar bem desconfortável que cabe apenas metade dos que estão aqui presentes e sem local para estacionar os carros. Nós não temos o que fazer. Então, é simples assim. Agora passamos à pergunta de um de vocês. Já soubemos que apenas uma pessoa se candidatou à pergunta, e o diretor correspondente, por favor, tome assento e nos dirija a indagação, por especial gentileza.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, professor. Boa noite a todos. André Moraes. Estamos eu e Bete Matos na condução da mediúnica da segunda-feira, às 22h30.
Muito bem.
A pergunta é de Danilo Rafael. Sabendo da importância da busca da autoconsciência, de que forma devem acontecer os diálogos com nós mesmos para que não caiamos em lamúrias e ou processos de vitimização?
Em psicologia, fala-se muito de cessar o diálogo interior. Vamos parar com as reclamações íntimas, de interagir com vozes parentais introjetadas que muitas pessoas inadvertidamente interpretam como sendo a voz da consciência. vozes parentais, portanto, lembrando em bom vernáculo do português, a voz da pai, da mãe, de um professor, que a pessoa tenha julgado em sua infância ou juventude uma figura de autoridade. Não necessariamente uma autoridade espiritual, mas alguém que impressionou mal, e não necessariamente bem, porque uma figura de autoridade espiritual legítima impressiona bem. Mas muitas vezes a base de impor medo ou manipulação de culpa, algumas figuras exercem covardemente poder sobre crianças e jovens, porque assim é mais fácil exercer poder. São pessoas extremamente adocicadas, praticamente aduladoras na relação com pessoas de poder, na vida profissional, e elas sempre vão arranjar justificativas para isso, e em casa agem com as pessoas que são as mais importantes de sua vida, porque foram confiadas por Deus às suas mãos, como por exemplo, filhos, pupilos, etc. Agem como se estivessem em condição de espoliar emocionalmente. Não se expolia só financeiramente, expolia-se emocionalmente, como se estivesse ali diante de um fio terra psíquico, descarregando raivas, desequilíbrios e todas as ordens de paixões. Isso é, lamentavelmente, muito, muito comum. É, vamos dizer, via de regra, o que acontece. Então, o que as pessoas devem fazer não é buscar uma conversação que sequer precisa ser, como se entenda, um discurso, o uso de linguagem, ainda que inarticulada no pensamento. Não. Esta conversação com o self, ou com o eu superior, o eu sagrado, o anjo interior, a centelha divinal que habita o coração de cada uma, de cada um de nós, pode ocorrer, por exemplo, no transcurso de uma meditação de longo curso. A pessoa se coloca naquele centro, no seu eixo das melhores impressões íntimas e suas vibrações de respeito, de nobreza, de solidariedade, de desejo sincero de se tornar uma pessoa melhor, de se fazer um melhor servidor, uma melhor servidora de Deus. Jesus nos colocou isso como modelo. Aprendei de mim, sou manso e humilde. O que é essa mansuetude e o que é essa humildade? Jesus cingiu-se com uma espécie de toalha sobre o corpo nu, isso está nos evangelhos, na última ceia, para servir os apóstolos. Até hoje, nas tradições católicas, há essa cena ritualística, uma vez ao ano, chamada de lava-pés. Então, mas hoje, de modo muito alegórico, suavizado, uma autoridade eclesiástica, pegando uma toalhinha, molhando o pezinho de alguns padres para simular a humildade distante da lucidez de nosso Senhor Jesus, obviamente, porque estamos tratando de seres humanos. Isso não deve acontecer para fora, deve acontecer para dentro, portas adentro da consciência do indivíduo. Esse sentido de ser manso é não reagir às induções beneméritas, salutares e excelsas do nosso eu maior, o eu verdadeiro, o ser que deve refletir com legitimidade essa irradiação divinal que todos recebemos. Obviamente, cada um faz um espelhamento da luz divinal conforme suas condições próprias, suas vocações, seus talentos, as idiosincrasias, ou seja, até defeitos entram nesta história, por conta de que vamos viver a nossa singularidade, oferecer o nosso contributo original em qualquer circunstância, porque é a nossa personalidade com suas características próprias, tudo que é personalíssimo em cada uma, cada um de nós, é que é a vontade de Deus para nós. Obviamente, como a mensagem de Maria Santíssima, trazida por Eugênia Aspásia de semana recente, fala que este sonho, este projeto de vida, essa vocação tem a ver com os impulsos mais puros da pessoa, não aqueles que sejam predominantemente motivados pelo ego e seus impulsos de autoafirmação. Não vamos imaginar que a pessoa vai estar totalmente desvestida de interesses pessoais, mas vamos procurar encontrar, no mínimo, a predominância de intenções solidárias autênticas. Isso é de suma relevância para quem deseja tomar uma trilha verdadeira de espiritualidade. Mas não fiquemos com aquela postura crítica por outro lado, e autocrítica negativa, porque paralisante, de dizer, porque tem um interesse pessoal aqui ou ali, então eu sou um caso perdido. Isso é uma tolice, acabei de falar, a graus variados. Os seres humanos portam problemas emocionais, como trazem premências fisiológicas. Isso deve ser administrado, mas a grande questão foi o que falei, predomínio. O que é prevalente? O que é mais forte? O que nós colocamos no trono de nossa consciência? O que nós colocamos como a voz dominante? Diante de todas as vozes, o apego, a paixão de poder que todas as pessoas têm, em manifestações diversas, assim como o desejo fisiológico, qualquer um, a respiração, a alimentação, a sexualidade, o que seja, tudo deve estar em função de algo maior. E nosso impulso sagrado a servir a uma causa maior, dentro de uma profissão, por exemplo, no ideal familiar, de servir sinceramente, sem intenção de ser especial, ou visto como especial por filhos ou filhas biológicos ou não. Porque muitas pessoas têm uma ânsia por ter filhos, por terem profundos complexos de inferioridade e terem uma necessidade profunda de serem muito importantes para alguém. E isso está muito enterrado no inconsciente, mas é muito óbvio para quem conheça um pouco de psicologia que essas pessoas estão, portanto, descarregando frustrações em seus filhos. Não é só a pessoa que descarrega raiva em seus filhos que comete um abuso, mas a pessoa que, de forma soft power, para usar o termo moderno, então a pessoa que faz, eu falei de forma irônica mesmo, jocosa, na mais profunda expressão do termo, a pessoa que de forma dissimulada oculta que há um interesse pessoal na relação com seus filhos. E o interesse pessoal não é sexo e dinheiro, é uma paixão de interesse pessoal, por exemplo, por se sentir a pessoa mais importante na vida de alguém. Se nós colocamos isso na frente de, por exemplo, educar e favorecer a felicidade do filho ou da filha, e precisamos enfrentar, eu não estou dizendo que o pai ou a mãe que tenha isso percebe conscientemente isso. É muito assustador a pessoa facear diretamente um desejo ou motivação como essa. Geralmente isso é lançado, recalcado no inconsciente, e a pessoa acredita piamente que é a mãe padecendo no paraíso, é o pai benemérito, herói maior. Aí isso acontece, obviamente, por isso que eu falei, o poder, o impulso de poder, a paixão egóica estão em toda parte. É muito fácil atacar o político que nós presumimos corrupto. Pode ser, isso é um assunto dele. Ou então, movamos ações populares, etc., procuremos os meios legais, mas simplesmente ficarmos aborrecidos com pessoas de poder, que usam poder de forma indevida, pode revelar que estamos fazendo a mesma coisa. Então submetamos, no melhor sentido, não de reprimir, mas de colocar sob o critério do controle, melhor dizendo, a gerência. Controle é perigoso, pode indicar supressão. Vamos então, quando vocês virem, desculpem, alguma fonética, Benjamin acabou de me dizer, essas vogais abertas, isso é usado no passado, está lembrando Getúlio Vargas, bem, foi muito longe, né? Getúlio Vargas, tudo bem. mas nós usamos um português com pessoas desencarnadas, a maior parte delas desencarnadas, alguns decênios, e obviamente temos algumas viciações fonéticas, se é que nós podemos chamar de viciações fonéticas uma fonética um pouco mais antiquada. Eu peço então desculpas, já que o médium se incomodou, vamos dizer aqui diante de vocês, ele está me pedindo desculpas, não precisa. Assim como não é errado a fonética nordestina ou sudestina, não existe, não é? Existe o sulista, o nortista, nordestino, mas não existe a pessoa centralista, não, porque tem Brasília, então ninguém vai dizer que é o centralista, não é? A região central. Nem ninguém vai dizer sudestino, sabe por quê? A pressuposição é que Brasil é quem está em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. O resto é resto. Está certo isso? Da mesma forma, se a linguagem é um pouco mais ou menos antiquada, ou se alguém está falando inglês, ou português, ou francês, isso não faz a menor diferença. Mas eu explicitei esse sentimento do medianeiro, porque alguém pode estar estranhando, porque esse C aqui, que decaiu de uso, quando eu falo, perceba que o médium estranhou, é tarde demais, é um automatismo linguístico. Todos nós, seres humanos, temos as nossas limitações, eu peço desculpas por isso. Estamos melhorando, volta e meia, tanto que repetir a palavra controle, como agora estou fazendo, fechando o, porque senão ouriça as pessoas, fechar o, não pode abrir o, porque então pode ser nordestinês, é impossível que desapareça completamente a fonética de um cérebro que nasceu no Nordeste brasileiro, portanto tem condicionamentos psicomotores, são motores. Psicomotores fonéticos, é um aparelho fonador que é acionado para isso. Nós modificamos um pouco, tudo fica modificado, mas a presença, ainda que, como disse, por automatismos neurofisiológicos do medianeiro, essa presença é inexorável, não pode ser apagada. Afinal de contas, o corpo e o cérebro são dele. Então, retornando à grande questão, a pergunta foi muito boa, nós, boa nesse sentido, educativa, provocou uma reflexão construtiva, é de que nós cessemos as vozes, por exemplo, as vozes do ciúme sistemático, as fantasias muito elaboradas de uma pessoa que se julga sagaz para criar fantasias espetaculares de como o cônjuge pode estar traindo, por exemplo, para quem tem um delírio do ciúme. Não estou dizendo que pessoas que padeçam dessa suspeita não estejam de fato intuindo que o cônjuge é infiel. Acontece muitas vezes. E nós vamos perceber que uma pessoa que tem este surto de ciúme muda de cônjuge e não tem esse surto mais. Porque provavelmente o outro cônjuge é diferente. Mas há pessoas que têm a patologia do ciúme, assim como pessoas que têm a patologia da suspeita sobre o caráter de outras pessoas, a patologia da inveja, da ambição desmedida, da infelicidade, do pessimismo. Existe uma cultura muito forte na nossa civilização ocidental de pessimismo. Pessoas pessimistas são vistas como inteligentes. Ah, uma pessoa informada. Isso é coisa de gente jovem, idealista. Você não conhece direito esse assunto. Se você tivesse a minha experiência de vida, veria que isso não faz sentido. E baboseiras, permitam dizer, desse gênero. Porque os maiores gênios da humanidade, em todos os âmbitos da ação e do conhecimento humanos, foram pessoas altamente idealistas. Foram pessoas que focaram uma visão melhor da humanidade, soluções e não problemas. Eram pessoas que enxergavam sim problemas, porque eram indivíduos maduros, responsáveis. Mas a partir da percepção do mapeamento de problemas, depois de mapearem problemas, levantavam, erguiam a cabeça da alma e procuravam, de modo realista, lógico e atrevido, se não dizendo, soluções, resoluções para aquelas questões. É assim que devemos agir. Desde um Winston Churchill, o que seria da humanidade se todos houvessem abaixado a cabeça para Adolf Hitler nos anos 40 do século passado? O que teria acontecido? Se não fosse o americano cheio de bravatas, como se diz, na latinada invejosa dos Estados Unidos da América, ah, mas o americano muito arrogante, onde chega, quer fazer e acontecer, muito bem. E se não fosse o americano com este espírito quase infantil, e não esperto, astuto, como se diz, quase infantil de ser o herói que vai salvar o mundo, enquanto o mundo estava correndo, o americano avançou. Havia interesses políticos, econômicos envolvidos? É lógico, não vamos questionar o óbvio. Mas por que então as outras nações não reagiram pelos mesmos interesses econômicos e políticos? Vocês entendem o que eu quero dizer? Por que não houve uma reação antecipada de povos cultos civilizados da Europa antes, ou pelo menos o início do movimento de Hitler? Temos que parar, refletir com mais profundeza. Nem vou falar profundidade, profundeza. Vamos ser mais lúcidos para ir além dessa malícia rasteira, a malícia de répteis, a malícia de quem está regido pelo que dizem neurocientistas, o cérebro reptiliano. Vamos abrir nossos corações e nossas consciências, a voz, querendo dizer, padrão de sentimentos. Vamos enxergar além da primeira camada de eventos, pessoas, de nós próprios. Vamos ser críticos, sendo autocríticos, mas autocríticos com cuidado. Acabei de falar, autocondenação, que faz com que a pessoa desista de si mesma. Isso não é autocrítica lúcida. Autocrítica é a capacidade de enxergar os próprios defeitos de modo o mais objetivo possível. Completa objetividade é impossível. Porque há muitas pessoas que acreditam que enxergam os seus defeitos e, na verdade, se iludem. Ah, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu só gosto das coisas certas. Também tenho um defeito, confio muito nas pessoas. Esse é o meu problema, confio muito nas pessoas. E por isso sou vitimado, sou vitimada. Sabe de quem é essa fala? É das mais generalizadas que temos. As pessoas tendem, na terra dos dias de hoje, a se sentirem vítimas, a se sentirem muito confiantes no gênero humano. Tanto é que quando ficam muito suspeitosas, compreende como uma reação natural. Já que sofri tantas injustiças, agora não acredito em mais ninguém. E quem acredita, ou é um salafrário que está enganando pessoas, fazendo de conta que acredita, ou então uma pessoa ingênua que não passou pelo que eu passei. Isso é um desculpismo infantil. Infantil. É muito comum pessoas infantis enxergarem infantilidade nos outros e muita adultidade em si próprias. Então fiquemos alertas para isso. Fiquemos alertas. O verdadeiro adulto não está preocupado em ser ou não ser adulto. É responsável. Ou enxergar quem é o mais ou menos esperto que ela ou ele. Simplesmente toma iniciativas. A não ser quando a pessoa procura verificar quem é menos desenvolvido, para então servir mais efetivamente. Isso acontece automaticamente. A pessoa não precisa parar para pensar e sentir aquele gozo emocional de se sentir superior a alguém, porque é isso que acontece nesses disfarces de percepção, que são mera projeção de paixões, de novo, emocionais, egoicas, e que iludem o indivíduo. Não estou falando isso porque é errado agir assim, o certo é agir daquela outra forma. Não, a pessoa está travando o seu processo de felicidade, está colocando um entrave no seu processo de desenvolvimento psicológico e, por conseguinte, espiritual também. Procuremos, quanto esteja ao nosso alcance, fazer com que, por exemplo, percebemos um processo de repetição de um erro, tomemos providências para agir de um modo de resolução, diverso das vezes anteriores em que nos apercebemos naquele mesmo equívoco, deslizando daquela mesma forma, etc. Se nós estamos com o mesmo problema, significa que estamos fazendo uma abordagem errada do problema ou estamos enxergando o problema errado. Procuremos sair da ideia parasita, parasita é essa expressão, apesar de pesada, de dizer, não tem jeito para dar. Lembremos das pessoas, já fizemos alusão a isso recentemente, que sofrem problemas de dependência química, cujo cérebro geneticamente tem maior propensão, por exemplo, ao alcoolismo. As pessoas que abandonam o álcool e de fato dizem, apesar de abandonarem o consumo de bebidas alcoólicas, sou alcoólatra. Precisamos tomar prumo de nos entregar uma força superior, mas fazer todo esforço possível, envidar todo esforço que esteja a nosso alcance, de modo criativo. Por que as pessoas são tão criativas, no esperatudo de Deus, portanto, tão criativas quando querem abordar alguém que julgam sexualmente interessante? Alguém vai dizer, não, mas eu não faço isso. Pronto, então traduza para o seu padrão de personalidade. Por que as pessoas são tão criativas para, por exemplo, descobrir uma forma de atingir, galgar aquele patamar na carreira ou na vida acadêmica? Por que quando a gente quer realmente alguma coisa, faz? As pessoas conseguem até adoecer. A medicina sequer consegue explicar isso com clareza. Há pessoas que querem atrair piedade pública, adoecem para atrair a piedade de todos. É muito mórbido, mas há pessoas que gostam de pousar de coitadinhas. Nós sabemos disso. A coitadinha ou coitadinho é um dreno, um monstro devorador, devoradora. É um buraco negro nas famílias e nas sociedades. Ou seja, a pessoa que se sente vítima de todas as formas, tem um complexo de vítima. Quem tem essa inclinação? Todo ser humano. Uns mais, outros menos. Obviamente que há pessoas que são exemplares, lamentavelmente usando essa palavra, no pior sentido, para este padrão de morbo psicológico. Mas todas as pessoas têm essa tendência. Tanto é que alguém sempre tem que culpar outrem por seus problemas. Porque você está assim, meu chefe. O chefe deixa seu problema à esposa. Não é esposa ou esposo, o filho. Se não, a secretária do lar. Se não, o azar. Se não, Deus. Então Deus não existe. E as neiras emocionais do gênero. Por isso que acreditamos que ateus e materialistas fazem também seu processo de projeção psicológica. Precisariam de terapia, assim como religiosos fanáticos, igualmente, precisam fazer terapia ou se conhecerem melhor. Este dizer fazer terapia é uma forma lato senso, que pode implicar estrito senso dizendo fazer terapia, mas também trabalhar-se, curar-se de chagas que estão ulceradas há décadas, para não dizer séculos, antes mesmo de encarnar, mas considerando só uma existência física, o indivíduo está lá com uma ferida que não estanca a sua hemorragia, uma ferida hemorrágica de sempre. Lembremos da hemorroíça que foi curada por nosso Senhor Jesus, que tocou as vestes do Mestre, e naquele instante a ferida fechou-se. Na verdade, um corrimento vaginal que mostrava uma espécie de esvaimento de forças criativas. Prestemos atenção no simbolismo disso. Nós precisamos curar os nossos drenos, as feridas hemorrágicas que não fecham. No mundo espiritual ou extrafísico em que estamos, vocês já devem ter lido sobre isso, ouviram falar de medianeiros, que existem pessoas que desencarnaram, por exemplo, por efeito de arma de fogo e que tem uma ferida que não estanca. O sangue sempre está em borbotões. Emocionalmente, psiquicamente, simbolicamente, encarnadas e encarnados podem padecer do mesmo problema. Uma pessoa fisicamente viva ou uma pessoa encarnada não pode estar se esvaindo em sangue, senão ela fica exangue, vai desencarnar rapidamente. Nós sabemos o limite de pouco mais de 5 litros em média, do ser humano bem dotado fisicamente de sangue. Mas no plano psíquico, espiritual e no simbolismo das questões psicológicas, isso pode parecer uma fonte inestancável, uma fonte inexaurível, mas com um efeito forte, aquela energia que poderia ser utilizada de modo construtivo deixa de ser aplicada de maneira criativa para se tornar uma força, um vetor, um fator autodestrutivo. Antes de ser destrutivo, nocivo para terceiros, é destrutivo em relação à própria fonte que faz a exalação daquela energia. Atenção, nós precisamos romper com essa preocupação. Vou ser certinho para ser aprovado por Deus e conseguir graças e proteção. Sim. Ótimo, isso é uma consequência. Se nós agimos corretamente, as próprias energias que emanamos param de atrair ou diminuem de atrair linhas de destinos ou linhas de eventos futuros negativos ou tão negativos ou destrutivos. Pelo menos os devastadores são evitados. Mas a grande questão é, fica muito mais prático e vamos direto ao ponto, ao buziles, ao X da questão, se raciocinamos assim. Se eu ajo desta forma, conforme estas regras, eu serei mais feliz, eu sofrerei menos, eu pararei ou suspenderei a minha experiência de ser uma pessoa atormentada. Há indivíduos que são verdadeiros vulcões vivos, tempestades ambulantes, ainda que não demonstrem, porque pessoas que de vez em quando rodam a baiana, como vocês falam, ou quebram uma mesa em casa, às vezes descarregam e estão muito bem, obrigado, depois. Não é verdade? E há pessoas muito calmas que se arrebentam numa manifestação metastática, a metástase de um câncer maligno, por exemplo. Desculpem as redundâncias para os que conhecem o assunto de saúde, só para ser bastante enfático e claro para os que não conhecem mais claramente o assunto. Há uma pessoa que está muito calma, muito civilizada, que engole tudo do chefe. Quando a gente engole, Carl Jung acertou muito em dizer, as neuroses na atualidade converteram-se em doenças. As pessoas preferem adoecer do que serem transparentes para si mesmas. Não precisam viver destemperadas, dizendo que lhe venham na veneta, como se fala no ditado popular. Mas procurar, dentro do possível, internamente ou em casa ou em terapia, reconhecer o que está sentindo. Neste momento eu estou aborrecido com meu chefe, neste momento eu me irritei com minha filha que é uma criança. Os dois extremos estão certos para o policiamento espiritual. A pessoa se policia só na atitude com o chefe, porque pode perder o emprego, e descarrega com a criança em casa, que é a presença de Deus em sua vida. Jesus disse que o que fizéssemos aos menores, aos pequeninos, estaríamos fazendo a Ele. Há um dos evangelhos oclusos no Vaticano, o Evangelho da Verdade, que acabou vazando com o tempo, ocluso durante muito tempo, que dizia, numa das parábolas, que essa passagem que aparece nos evangelhos clássicos aconteceu de Jesus em relação a um gatinho. É isso mesmo, felino, bem mimoso, bem frágil. Alguém quis maltratar um gatinho, é diferente de educar um animal doméstico. Estou falando de maltrato. Então, naquele instante, Jesus repreendeu a pessoa que agredia o gatinho e disse, o que fizerdes a um desses irmãos pequeninos, a mim o fazeis. Imaginemos que escândalo foi isso para a época. Isso não poderia ser trazido imediatamente para os séculos seguintes à passagem de nosso Mestre Senhor Jesus pela Terra, senão o cristianismo não teria sobrevivido. Estava fadado a, nesta época mais civilizada, esclarecida, essas informações virem à tona. Então, nós agradecemos a provocação muito inteligente, assaz, pertinente dos nossos amigos, porque não só a pessoa que fez a interrogação, mas o diretor que trouxe a nossa pergunta a público. Antes de encerrar, não importando se passamos alguns minutos ou se terminamos alguns minutos antes, não estamos muito preocupados com essa precisão de horário para o término, embora devamos ter uma precisão para o início, relativa precisão, já que estamos em contato com um número grande de pessoas. O término não é tão obrigatório, porque as portas estão sempre abertas, mas a entrada nós temos que fechar por razões metodológicas. Depois que a reunião mediúnica foi estabelecida, não podemos ter intercursos energéticos perturbadores, porque os perturbadores eventuais na sala já estão isolados, devorando suas próprias energias perturbadoras. Acredito que o porta-voz já explicou isso, não é? Alguém vem muito carregadinho, carregadinha, não fez suas preces durante a semana como deveria, não tomou passe com a circunspecção e o estado devocional apropriados. Os dois, a devoção, os dois estados, para sermos mais corretos na concordância de número. Então, a pessoa é isolada. Leiam o livro Missionários da Luz, por Chico Xavier André Luiz, porque alguém pode imaginar ainda que nós não estejamos representando o plano amigo. Então, nós sugerimos que remontem à literatura clássica. Nós, às vezes, só valorizamos o que é antigo, como há outros que só valorizam o que é novo. São dois extremos opostos e ambos errados. Há o clássico que em qualquer época está certo. Assim como há páginas magníficas da Lavra Psicográfica de Chico Xavier, perfeitamente atuais, outras precisam ser atualizadas. Da mesma forma, algumas falas nossas que parecem demodé estão sempre sintonizadas, porque com a ajuda divinal, estas partes mais clássicas sofrem a tutela divinal. Não são propriamente conservadoras, são clássicas. Nós percebemos isso porque não há preocupação como distinguir, não é? O conservador do clássico. Alguém pode se perguntar, não é isso? Eu queria entender isso aí, parece tão confuso para mim. O conservador ou a conservadora é a pessoa que deseja estar enquadrada em convenções ou esquemas moralistas pré-estabelecidos. Isso é uma pessoa conservadora. É muito conveniente, confortável ser conservador, ser conservadora. A pessoa que está sempre na linha, não dá espaço a que falem mal dela ou dele. A pessoa que é sempre aplaudida, está em posições, procura estar em posições de prestígio, de destaque, para assim se proteger melhor. Isso é muito bom, não é errado, mas não há nada de meritório, especialmente nessa postura. Também não há nada de meritório uma pessoa reativa, a pessoa de quebra estruturas o tempo inteiro, quer chocar todo mundo, porque está agredindo todo mundo, porque sofreu traumas e deseja retribuir esses traumas. Isso também não traz crédito algum à pessoa. Então, alguém progressista demais, como alguém conservador demais, as duas pessoas, nos dois extremos de espectro, estão igualmente erradas. Em tudo, como falamos no início dessa nossa preleção, procuremos o ponto de equilíbrio. Espero ter atendido a solicitação da noite. Quando falei que sempre estamos com tutela divinal, não estou dizendo que eu ou porta-voz não possamos e não cometamos, todos seres humanos falíveis, erros aqui ou ali, mas que quando quaisquer um de nós nos colocamos sob a proteção, sob a égide dos Cristos de Deus, estamos neste instante recebendo um influxo divinal que nos reduz a probabilidade de erros, pelo menos os mais graves, os mais duradouros, que nos levam a lesões maiores, e assim diminuímos, com essa probabilidade menor de errar, diminuímos a infelicidade, a desgraça, potencializando, maximizando a nossa capacidade de acertar e favorecer a nossa e a felicidade na vida de terceiros. Neste momento, para encerrar a nossa fala, vamos exorar a bênção dos Cristos de Deus. Hoje nós não faremos a conversação de caráter pessoal que acontece na próxima sessão de provas ou evidências de mortalidade da alma, com outra comunicação durante a semana, se for o caso. Nós recebemos uma diretriz para cada dia, e o objetivo aqui não é que as pessoas ouçam, é um espírito, isso não faz a menor diferença. Nós devemos buscar a faixa de sabedoria, do bom senso, da bondade, da solidariedade. O que entra por essa faixa é de Deus, o que não entra não é de Deus, ainda que venha de uma mãe adorada, de um professor idolatrado, de alguém que se pretende um guia espiritual, de alguém que se coloque como professor ou psicóloga, não interessa. Ainda que provenha do fundo do nosso coração, e melhor que provenha. Por exemplo, quando ouvimos alguém, lemos alguma coisa, o que seja, se entra em ressonância com estes recôncavos profundos da nossa divindade essencial, imanente. Existe a divindade transcendente, o Criador, a Criadora, mas há essa raiz de divindade na nossa própria interioridade que nos leva à transcendentalidade. É isso que é a voz de Deus para cada uma e cada um de nós. Avante, vamos sair da paralisação que nos acomete os sentidos espirituais. Vamos abominar a dúvida que nos paralisa, o medo que nos paralisa, o orgulho que nos paralisa, seja qual for a paixão que nos cerceia os movimentos de manifestação do nosso melhor, suspendamos essa postura viciosa, parasitária, vampiresca de nós mesmos. Antes de pensar, porque alguém pensa parasitário, então estou me beneficiando, levando vantagem, recebo de alguém sem precisar retribuir. Não, quem se torna um buraco negro devora primeiro sua própria alegria, vitalidade e toda a sua esperança. Sejamos fonte de serviço, solidariedade, sabedoria no nosso nível para outras pessoas, e seremos a primeira pessoa a ser nutrida, estimulada, engrandecida. Em vez de nos auto, vamos colocar, desculpe o pleonasmo, fazer a auto-mediocrização, o auto-amesquinhamento, genializemo-nos, como disse um autor brasileiro certa vez, santifiquemo-nos, como diziam os apóstolos na era primordial do cristianismo. Não no sentido da pretensão de sermos mais inteligentes que os outros, ou mais virtuosos que outros, mas focar o acerto, o melhor, para que sejamos foco, fonte de solução e não de problema, a começar de nós mesmos, em nossas próprias vidas. Exalemos solução, exalemos bondade. O problema de quem vive tentando resolver seus problemas é que não se esforça em ser a fonte ou a geratriz de solução para os outros, o que significa quase dizer solução para si próprio, para si mesma. Nosso Mestre Senhor Jesus, a voz da verdade para a terra, que Maria Santíssima, a vida maternal e o acolhimento, o simbolismo da maternidade divinal, o arcanjo búdico Gabriel e Yahvé, o Pai de nosso Mestre Senhor Jesus, Pai de todos nós para a terra, em nome de Deus, com a sua corporificação, personificação para nós, a nossa cultura ocidental sobremaneira, da vontade divina, nos inspirem, enxertem-se-nos, ou seja, enxertem-se em nós, para que nós possamos ter, deixando-nos embeber, sorver, infiltrar-nos por essas insuflações celestes, sairmos da nossa paralisia da alma, da nossa paraplegia do espírito, da nossa cegueira espiritual. Avante, levantemo-nos, acordemos, como disse Paulo de Tarso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos morais, e o Cristo te ressuscitará, o Cristo dentro de nós mesmos. Ajamos com objetividade. Se espiritualidade pede que nós, os pais do bem, falemos com a terra, é para que nós, homens ou mulheres, e pouco importando a orientação sexual, saibamos ser objetivos, resolutos, e paremos de lamúrias, como disse o nosso amigo que provocou a pergunta, e tratemos de transformar reclamação em clamar, ou reclamar em clamar, um clamor que parta de dentro de nós mesmos, de nós próprias, um clamor por Deus que se transforma em atitude, porque primeiro temos que perceber, olhai, depois temos que fiscalizar nossa conduta, vigiai, para somente então orai e pedir ajuda, porque Jesus disse por fim, orai, olhai, vigiai e orai, para não cairdes em tentações. A tentação que está no fosso sombrio de nossas próprias almas arquimilenares, há séculos, incorrendo em desvios sucessivamente, viciosamente reiterando as mesmas falhas, ou mudando ligeiramente de endereço. Vejamos o termômetro da paz de consciência, do sentimento de dever cumprido, de felicitas, a fé legítima, a fé verdadeira. Estamos, então, com este barômetro do Espírito no caminho certo. Paremos com estes desculpismos. Discutir o que é essencial, que nós já sabemos, ouvindo a voz do Espírito, o Espírito da verdade que já está em nossos corações, adormecido porque nós queremos, o Jesus cadaverizado, crucificado por nossa própria negligência e incúria, se não perversidade. A Maria Santíssima, lacrimosa e distante em nossas próprias almas, porque nós não damos atenção a nossos ímpetos sacratíssimos de bondade. Se não sentimos a bondade por nós mesmos, se não nos mobilizamos em solidariedade, não receberemos, porque não entraremos em sintonia com a bondade de Deus, que jamais violará nossas almas que escolhem ser empedernidas, escolhem ser perversas, escolhem ser incultas, escolhem ser ignaras, escolhendo a ignorância sistemática nas áreas em que nos interessa sermos ignorantes. Que os Cristos de Deus, neste instante, e cabe a nós tornar isso permanente, venham até nós, porque nós estaremos indo até eles, entrando numa consonância, uma ressonância, portanto, algo de nós deve ser a transcendência, para que deles parta algo de sua imanência, e estabeleçamos uma sintonia celeste neste interim, e estejamos como símbolo das duas pirâmides de nossa universidade, templo do Espírito, aquele ponto luminoso que faz o toque das duas pirâmides, a espiritual e a física, os que estão no plano extrafísico, os que estão mergulhados na matéria, matéria densa, dos encarnados, dos que estão em corpos animais, como as amigas e amigos que me ouvem. Sem mais a dizer, agradecidos e agradecidas que todos estamos por essa irradiação celeste, despeço-me pedindo que todos digamos dentro dos nossos corações, não precisamos dizer para fora, mas sim seja, que isso se cumpra. O que quer dizer? Eu me comprometo. Não adianta dizer mecanicamente, pelos lábios, da boca para fora, como diz Isaías, esse povo me venera com os lábios, mas não com os corações. Precisamos dizer com o coração, decidir por dentro. Dizer assim seja significa eu me comprometo a fazer com que isso que está pedido em oração se torne ato, disciplina e destino na minha e na vida de outras pessoas. Esta não é a casa das não mortes com assinatura divinal à toa. Temos que fazer a nossa parte hoje e para sempre. Os Cristos de Deus derramem sobre nós as suas graças, recebam neste momento e sejam agora abominados todos os seres que estejam contra a voz de Deus na terra. Abominados todos aqueles.
aqueles sentimentos, aquelas posturas que não são coerentes com esta instituição, com esta casa. Façamos o possível para não recair no desculpismo rasteiro, atávico, arquimilenar, que nos desconecta de Deus, nos desconecta da vida, nos desconecta de nós mesmos, de nós mesmas. Este abominar deve vir de nós mesmos, não de fora. E assim sintamos a bondade de Deus, infinita, interminável, abundante, transbordante, que vem até nós por Maria Santíssima, que evocou este fenômeno extraordinário por um tempo, não sabemos dizer quanto, inexplicável, sem precedentes das não-mortes, para dizer: há uma assinatura divinal aqui, enquanto temos tempo, ou enquanto é dia, como disse nosso Mestre Senhor Jesus, façamos o que pudermos, porque amanhã, como diz o vernáculo, como diz o ditado popular, amanhã a Deus pertence. Não sabemos o que acontecerá amanhã. Nosso próprio desencarne para os encarnados, nossa própria reencarnação para os desencarnados, a quebra das não-mortes, o que seja. O que interessa é sabermos hoje o que é atual, presente, e que nos convoca como um chamado de um general em nossos corações, porque vem de nosso Mestre e Senhor Jesus. Temos que nos submeter à voz da consciência, ao espírito do dever, e fazer o que está ao nosso alcance para cumprir nossa vocação, o desígnio de Deus para nós na terra, encarnados ou desencarnados, de forma espiritual, profissional, familiar, como seja, mas agir com coerência com os nossos princípios fundamentais. Assim seja.